ADM Mulher, unindo vozes para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, ampliar representatividade na política e participação nos posicionamentos sociais.
Vai para uma reunião, levanta a mão, fala com coragem aquilo que você pensa. Se você não sabe exatamente, busca, se informa, elabora.
Olá, mais um podcast ADM Mulher está no ar. Eu sou Elisa Ventura e hoje o nosso assunto é o destaque das mulheres com relação à liderança. Pesquisas recentes comprovam que o uso de habilidades interpessoais como colaboração, empatia e trabalho em equipe as colocam em vantagem nesse quesito. Hoje nós vamos conversar com a consultora e especialista na formação de líderes, Luciane Botto. Ela é mestre em organizações e complexidade, desenvolve presidentes e diretores corporativos há mais de 10 anos. É coautora do livro Liderança Integral, a evolução do ser humano e das organizações. Luciane também aborda temas relacionados à gestão, liderança, relacionamentos, soft skills, protagonismo e propósito. Seja bem-vinda, Luciane. Muito obrigada pela sua participação.
Olá, Elisa. Olá a todos que nos ouvem. Prazer falar com vocês aqui.
O nosso tema de hoje é mulheres lideram melhor nas crises e a gente tem aí uma lista de estudos que comprovam isso. Eu gostaria que você comentasse quais são esses estudos e quais foram os resultados.
Essa pesquisa feita pelo International Business Report da Grant Thornton foi divulgada antes do estouro da pandemia. E para você ter uma ideia, ela foi realizada com cerca de 4.800 empresas em 32 países. Tradicionalmente, elas ocupam cargos mais simples e 34% das lideranças nas empresas têm o comando nas mãos femininas. Então, nós tivemos também uma outra pesquisa feita dessa vez pela Harvard Business Review e foi divulgada agora no início do ano, em janeiro de 2021, que as mulheres nos cargos de liderança mostraram ainda mais eficiência e também conseguiram ter resultados mais positivos, porque contribuíram de uma maneira mais expressiva para o envolvimento das pessoas, dos trabalhadores.
Quais são as competências femininas que contribuíram para esses resultados?
Certamente o fato da mulher trazer o cuidado, o seu lado comunicativo, diplomático, capacidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, e de um lado questões que são objetivas, que são mais racionais, de outro lado lidar diante de uma extrema pressão, resolver conflitos, mediar, cuidar, agregar, integrar.
Dois pontos que apareceram nas pesquisas, que foram empatia e sensibilidade, contribuíram para os resultados positivos da mulher com relação à eficácia e liderança. Eu gostaria de te perguntar se isso faz diferença no dia a dia, especialmente quando a gente observa o cotidiano das empresas.
Eu vejo a mulher com muita sensibilidade para tratar dos assuntos que são delicados. E isso no dia a dia faz uma tremenda diferença, porque especialmente quando a gente olha o cotidiano das empresas diante dessa incerteza que as pessoas estão vivendo, diante da questão do não saber como é que vai ser o dia seguinte, se as pessoas que estão na empresa vão se manter e por quanto tempo. E ela não só percebe o clima do time, como ela também não consegue fazer de conta que não está acontecendo nada. Ela quer ajudar a resolver, ela quer ajudar a integrar. Então, isso é essencial. E hoje, com o home office, o que eu tenho observado é que as mulheres também continuam com essa capacidade agora, atravessando as fronteiras, seja pelo telefone, seja pela internet. Essa sensibilidade, ela está na percepção da voz de uma pessoa que atende o telefone, ela está na percepção do semblante que uma pessoa traz numa videochamada. Extremamente importante. Se a gente fala tanto em segurança psicológica, em empatia, em que, né, estamos atravessando um momento em que as pessoas estão muito ansiosas, um ponto que muitas vezes acontece é que a gente ofusca isso, como se fosse um defeito. Claro que tudo em excesso pode se tornar um defeito. Excesso de empatia, muitas vezes, nos leva a nos distancia das metas. Mas quando a empatia falta, parece que falta também vida. Uma empresa, ela não é só meta e resultado, porque a gente não está tratando só de máquinas, de coisas. Nós estamos tratando com pessoas.
Luciane, você percebe que essa é uma tendência do mercado de trabalho de valorizar cada vez mais as habilidades humanas, as chamadas soft skills, né? Você percebe isso na prática?
Com certeza, tem aí cada vez mais as empresas crescendo, progredindo, se desenvolvendo tecnicamente, muitas máquinas substituindo alguns dos nossos trabalhos, mas nenhum robô será capaz de substituir a sensibilidade humana. Então, não é à toa que até hoje a gente comenta que as pessoas são contratadas pelo técnico e muitas vezes são demitidas pelo comportamental. Eu diria assim que não tem como a empresa evoluir se ela não tiver excelentes seres humanos dentro dela. O fato de você conseguir trabalhar em equipe, de você trazer empatia, de conseguir se comunicar bem, de lidar com os conflitos. As soft skills são extremamente necessárias. Claro, elas não andam sozinhas. Eu também preciso das hard skills.
Você trabalha com essa área de formação e desenvolvimento de presidentes e diretores corporativos há mais ou menos 10 anos. Quais as principais diferenças na hora de desenvolver esse trabalho com as mulheres e com os homens?
Essa pergunta é muito interessante, Elisa. O ambiente onde eu trabalho é muito mais masculino. Quando eu trago informações que vêm do time com relação à gestora mulher, muitas vezes ela se sente cobrada por si mesma. Tem medo de errar. As mulheres tendem a remoer mais um problema ou um feedback, um apontamento, por mais tempo do que os homens. Situações que envolvem emoção, leva mais para o lado pessoal. Uma mentorada minha, né, a gente estava fazendo uma mentoria de liderança e ela comentou comigo, Luciane, puxa, eu recebi um feedback de um liderado, ele comentou que eu muitas vezes me mostro resistente ao que acontece, né? Quando alguém chega e coloca lá um ponto negativo que precisa ser melhorado. E aí a gente, na conversa, acabou identificando assim que o problema não é o que a pessoa falou, mas sim a resistência que ela tem de lidar com o fracasso, de lidar com aquilo que ela não é boa o bastante, porque ela se cobra. Enquanto que, se eu olho lá para o comportamento masculino, né, os homens, eles recebem lá um feedback, um comentário, eles podem ficar com raiva na hora, xingar, ter uma reação impulsiva, mas passado um tempo, eles já não estão mais pensando nisso, eles já estão de olho de novo na meta.
Luciane, e nesse sentido, nós também podemos aprender a desenvolver habilidades com os homens?
Vai para uma reunião, levanta a mão, fala com coragem aquilo que você pensa. Se você não sabe exatamente, busca, se informa, elabora. As pessoas trazem suas crenças a respeito de mulheres e homens e cabe a nós quebrá-las. Como? Experimentando, entrando em novas experiências e vendo o resultado disso, comprovando o resultado. Puxa, a pessoa não acreditava que eu era capaz de fazer isso e fui lá e consegui. Então, o segredo não está em copiar o comportamento masculino, mas a gente se ver como mulher, se assumir como mulher e aproveitar aquilo que a gente tem de melhor na nossa qualidade, usando a nossa assertividade, se posicionando. Mas não porque isso é algo imposto, mas porque a gente quer ser assim, porque essa é a nossa essência, porque esse é o nosso jeito. Então, a gente pode se revelar nas diferentes versões, usar essa nossa versatilidade para que a gente transmita ainda mais confiança, para que a gente consiga cuidar da gente mesmo, cuidar do outro. Mas, em primeiro lugar, nós é que precisamos identificar e valorizar aquilo que a gente tem, perceber a nossa qualidade, olhar para dentro para poder aceitar o desafio que for, arregaçar a manga, ter coragem, e depois a gente se fala lá na frente com o resultado na mão.
Luciane, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você.
Gostei demais de falar com você. Foi muito gostoso o papo. Estou sempre à disposição aqui para a gente poder falar de assuntos de gestão, carreira, liderança. Muito obrigada.
Obrigada, Luciane. Obrigada também a você que esteve conosco em mais um podcast ADM Mulher. No mês que vem, estamos de volta.
Este material é produzido por Adriana Mesquita, Elisa Ventura, com supervisão de Renata Costa. Até o nosso próximo podcast.
Se você tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, WhatsApp ou redes sociais.